Olá, eu sou o Eduardo.
Salve, salve, senhoras e senhores, rapaziada em geral, começando agora mais um podcast do 11 Jardas, o programa de número 5. Eu sou o Eduardo Willi e hoje aqui, time completo, né? Marcelo Murata, o Mark. Tudo bem, Mark?
E aí, tudo bem, jovens?
Agora eu sei que jovens é para todo mundo.
Quem não sabe, ouve o outro podcast.
Isso, ouve os episódios anteriores que saberão do que se trata e éramos todos jovens.
Sempre jovens.
E também a Gi Antonello está conosco novamente. Beleza, Gi?
E aí, jovens?
Não, não
Que
pode.
original.
É, cada um tem o seu bordão, poxa.
Tá bom. Então eu vou falar assim: atenção, todos os players.
Bom, estamos reunidos aqui mais uma vez, você já deve imaginar, para falar sobre futebol americano praticado no Brasil, que é a nossa praia, né? Quando o assunto discorre para a NFL, aí já complica mais, né, Marcelo?
É. Mais pessoas qualificadas para falar.
Ah, com certeza, né? Tem uns meninos que já fazem isso há muito mais tempo que a gente, falar de NFL. Hoje o nosso tema vai ser focado aqui em São Paulo, mas ser mais focado ainda em Jaboticabal, uma cidade aqui do interior de São Paulo. A gente vai falar hoje do Jaboticabal Defenders. É um time relativamente novo, né? Está na sua terceira competição nesse primeiro semestre de 2016 e vem mostrando, né, uma notável evolução da primeira competição até agora. E para falar sobre a história do Defenders e sobre essa evolução do time, nós convidamos o Rafael Vieira, ele que é presidente e jogador fullback do Defenders. Obrigado, Rafael, por aceitar o convite, cara.
Eu que agradeço, Eduardo. Boa noite a todos aí. Boa noite, Marcelo, Giovanni.
Boa
Vamos aí falar da
noite.
evolução.
Antes de a gente começar a falar então do Defenders em si, né, do time, quero saber como que você foi parar no futebol americano, como que foi o seu começo no esporte?
Em 2010 eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre futebol americano, eu sempre gostei, e aí eu decidi ver quais as equipes que tinha aqui perto, né? Aí eu descobri o Botafogo Challengers, acho que é assim que fala, não sou muito bom no inglês.
Aí eu falo assim.
Aí eu comecei a minha caminhada. Eu fui pra lá, eu ia pra lá todo sábado e domingo, pegava o ônibus em Jaboticabal às 5 da manhã, chegava lá por volta das 6h30, andava até a Cava do Bosque, esperava até as 8 horas para começar o treino, e assim foi no time de acesso. Quando ficou muito inviável assim a questão da passagem, da minha alimentação, porque eu chegava muito tarde em casa, eu decidi começar um time aqui aos poucos, né? Aí aproveitei todo o conhecimento que eu adquiri lá com o Francisco Araújo, com o Elias, o argentino, toda a galera lá, e tentei, né, começar alguma coisa aqui. Aí, com a ajuda de mais alguns amigos, Diego Cruzato, David da Silva, que hoje é meu vice-presidente, a gente conseguiu montar o Jaboticabal Defenders aí em pouco tempo.
Da criação, assim, do time, então, quando você começou em Jaboticabal, já tinha uma galera interessada no futebol americano? Tinha mais gente que já treinava também com você de Jaboticabal lá no Botafogo? Não. Você foi o único, assim, de Jaboticabal mesmo e começou daí do zero.
Não, na verdade, o Diego Cruzater, ele foi primeiro, né? Aí ele tentou montar um time de flag aqui, mas na época eu não. Eu acabei não sabia desse time aqui. Depois eu descobri, tentei fazer alguma coisa junto com eles, mas não vingou. Aí eu fui para o Botafogo. Mas meu começo no futebol americano foi através deles. Eu acho que assim, o Defenders é uma derivação do Challengers, né?
Atrapalha você como presidente e como fullback ou não? Você consegue ter atenção para as duas posições? Porque ser presidente, você precisa de bastante atenção, porque querendo ou não, é um time, você gerencia pessoas, e ser jogador é totalmente diferente. Você precisa de outro tipo de atenção.
É exatamente por isso que eu jogo na função de fullback hoje, né? Na verdade, quando eu jogava no Botafogo, eu era quarterback e até tinha um bom rendimento como quarterback, me dedicava somente àquilo, treinamento que Jaboticabal era focado nisso. E quando eu vim para cá, a realidade foi outra. Comecei a ter que correr atrás de equipamentos, de apoio, de apoio da prefeitura para poder estruturar o time, né? E aí foi aonde que, como atleta, eu comecei a decair, né? E aí eu tive que escolher uma função aonde que eu não dependia tanto de mim, né? Agora, como quarterback, eu tinha que estar sempre ligado no playbook, estar treinando praticamente todos os dias. Não que fullback seja menos que isso, né? Mas é uma função onde que o time em si não depende tanto de mim como quarterback.
Entendi.
Ah, legal. E na hora de você montar o time, assim, como é que foi o recrutamento dos jogadores? Foi fácil? tinha bastante pessoas interessadas para participar e jogar?
Olha, eu pus na minha mente que se tivesse 2, 3, 4 caras, eu mesmo assim os treinos iria acontecer. Uhum. Eu trabalhava no banco, aliás, eu trabalho no banco como vigilante, e eu levava um panfletinho dentro do bolso, e todos os caras que eu via que eu achava que tinham um perfil para jogar futebol americano, eu entregava. E, mas isso, nossa, os caras riam da minha cara. Muita gente riu da minha cara, sabe? Uhum. Inclusive, muita gente que riu da minha cara hoje faz parte do time, né? E aí foi. Ninguém acreditava, né, que a gente ia conseguir comprar equipamentos. Aí fizemos rifas, venda de sorvete. Mas assim, um detalhe que eu chamo a atenção é que com isso a gente sempre fazia uma ação social. Então vendia sorvete, uma parte da renda sempre a gente destinava pro asilo, pra alguma entidade de Abdicabal. E aí foi. Aí o pessoal começou a ver que o nosso objetivo não era só brincar, né? Bater uma bolinha. Era formar uma associação, uma coisa séria e que também desse algum benefício para a cidade, né? Fosse algum tipo de utilidade pública, né? Foi de boca a boca, né? Que eu consegui.
A ideia do Defenders, assim, a criação foi final de 2013, aí setembro, se eu não me engano?
Isso. Eu comecei em julho de 2013. Em julho de 2013, logo que eu acabei de casei, eu comecei a correr atrás aqui.
E aí, bom, aí 2014 vocês já se filiaram, né, a FEFASP, mas vocês não jogaram, vocês não disputaram nenhuma competição, né? Aí foi então esse ano de 2014 que vocês ficaram fazendo todo esse processo de arrecadar fundos, de conseguir jogadores, é isso? Foi um ano de preparação?
Isso, no ano de 2014 todo a gente se estruturou pra comprar os equipamentos. Mas no final de 2013 a gente já tinha verba, que a gente teve uns problemas aí com equipamento, para eles serem liberados aí, e demorou bastante tempo.
E vocês tiveram algum tipo de apoio por parte de empresas ou prefeitura nesse começo, assim, do time?
Então, a gente teve as empresas privadas, mas a prefeitura não acreditava muito no começo, não. Uhum. Aliás, até agora não dá tanto apoio quanto deveria, mas hoje em dia eles já nos ajudam um pouco.
Já vê com outros olhos, né?
Já.
Beleza, então aí nesse ano de 2014, então, foi essa da preparação, vocês já tinham, né, os equipamentos, se filiaram já à FEFASP. E aí, quando vocês foram disputar mesmo em 2015 a Supercopa, a quarta Supercopa, o time já se sentia preparado, assim, em todos os sentidos, dentro e fora de campo? Ou foi meio aquela coisa, não, a gente precisa jogar e vamos ver no que vai dar, vamos que vamos?
Não, eu falei assim pro pessoal, vamos criar a cara, velho. Acho que se a gente não der um start, nunca vai sair do papel, né? E a gente tinha feito só um jogo amistoso no pad com o Alligators aqui, que a gente venceu, mas não levava em conta, né? Porque o time do Alligators já jogava full pad e resolveu jogar no pad com a gente só pra
ajudar também, assim, né?
Pra ajudar, é. Aí depois, antes do início do campeonato, que foi em março, né, de 2015, se eu não me engano.
Isso.
A gente fez um amistoso em fevereiro contra o Alligators. Rapaz, aquele amistoso, eu falo pra você que a gente não sabia que o jeito que a gente trocava os equipamentos, que a gente não tem ainda equipamento um pra cada um.
Uhum.
E foi uma coisa assim, sabe? Foi uma desorganização total. Nossa, foi um desastre. Aí a gente tomou, acho que 36-0 deles. Mas mesmo assim, né, pelo menos naquele dia a gente aprendeu uma coisa. Hoje ele é jogador do Challengers, eu não me lembro nem o nome dele. Como que a gente faria pra trocar os equipamentos sem ter aquela desordem? Pra não passar tanta vergonha na Supercopa, né? Mas aí na Supercopa daquele ano a gente já pegou logo de cara o primeiro time, foi os Diggers, né?
Foi o que ia ser o vice-campeão depois.
Aí a gente ficava bravo com aqueles barriguinha mole que você falava, né? Diggers lá. Nossa, o cara tava louco. Não, esse Eduardo ele vai ver. Ele vai falar barriguinha mole.
Pô, faz parte, barriguinha mole faz parte.
Aí, aquele dia lá, aí só foi, né, foi 56-0 pro Diggers, 50-0 pro Tomahawks, tudo aqui em Jabuticabal, e a torcida apoiando. Foi depois 42 ou 49-0 contra o Leme.
Foi 41-0 contra o Leme. 49-8 contra o Challengers, né?
Então, aí só veio diminuindo.
E depois aí, ó, 48-20.
Esse jogo aí a gente até que foi bem contra o Alligators.
Que foi o último, que aí foi em Jabuticabal também, né?
Aí eu, no meio do ano, eu peguei e falei, bom, o time vai ter que procurar, porque só o que eu sabia, o que o pessoal sabia aqui, não tinha jeito. Vamos, o que a gente pode fazer? Vamos procurar um apoio privado aí, ver se a gente consegue juntar uma verba pra poder contratar alguém que tenha conhecimento. E nisso, eu fiquei sabendo que o Chico tava meio que tentando buscar outros ares, né?
Uhum.
Aí eu falei, poxa, vai ser esse daí, porque o cara entende demais, né?
E você já conhecia ele do seu tempo do Botafogo,
eu,
né?
Não tinha muito contato, porque o Chico é um homem de poucas palavras, né? Não tinha muito...
Ele é sério, né?
É, mas é, depois você descobre que não é tanto assim, né? Aí eu entrei em contato com ele, aí eu fiz uma proposta pra ele. O pessoal falou, você é louco, velho. Você é louco. Eu falei, não, é de loucuras que a gente constrói alguma coisa. Se eu ficar aqui sendo... Como se diz? Sendo normal, o time nunca vai pra frente. Aí ele veio aqui, cara, e aí foi uma revolução, porque ele me ensinou muita coisa. Nosso OL começou a jogar a bola. Porque potencial e tinha muito jogador com habilidade aqui, sabe? Tinha muito jogador que eu vi que, nossa, esse cara aqui pode render tanto, mas ainda faltava aquele cara pra dar o norte, pra dar o horizonte, sabe? A gente tem alguns jogadores de Barretos aqui que são fundamentais, sabe? É, no futuro, agora tem uma equipe também em Barretos, no futuro, lógico, pela logística a gente vai acabar perdendo eles, mas são jogadores assim que fazem acontecer. Então ele veio aqui e fez com que esses jogadores conseguissem liberar tudo aquilo que eles tinham de potencial para poder render dentro de campo. O Chico foi importante, acho que foi uma das peças mais importantes do Defenders até agora.
Eu queria saber da motivação dos jogadores, como que depois das derrotas ele manteve os jogadores motivados.
Então, aí que tá o ponto-chave. A maioria não desanimou. É, que nem eu falei, o cara que diante da derrota baixa a cabeça e para e desiste, aquele cara é um fracassado. E os nossos jogadores teve outra mentalidade, né? Lógico que a gente teve que ter um trabalho de motivação em cima, né? Mas muitos jogadores pensaram, não, pera aí, não é assim. A gente é um time pequeno, uma cidade pequena, mas a gente pode ser mais que isso, né? Então, todos pensaram assim, não, agora a gente vai treinar, vamos trazer o Chico, todo mundo junto, vamos trazer o Chico, ele vai nos dar clínicas. Na verdade, no final da Supercopa, que a gente já melhorou, inclusive fazendo ponto no Botafogo, foi porque a gente já tinha feito uma clínica com ele, entendeu? Uma clínica, assim, um final de semana. E aí a gente trouxe ele pra matar isso aí. Fizemos uma seletiva, logo que acabou, e aí nessa seletiva que veio alguns jogadores importantes também, que estão até hoje, OL, DL, e aí foi aonde que o time deu essa mudada na Taça 9 de Julho, né?
É, uma boa mudança, né?
Já na estreia já foi bem, né? Mesmo perdendo.
Foi um jogo, não desmerecendo o Piracicaba, foi um jogo que a gente poderia ter ganhado, mas perdemos pra nós mesmos, pro nosso nervosismo, né? Eu acho que aquela ansiedade, aquela gana de vencer, e aí no final acabamos cometendo mais erros do que acertos ali, e ficou aquele placarzinho apertado, mas esses são os mais que dói mais, né?
Mas dá aquela animada, né? Também, né?
Você chega perto. Jogo, né? Não é aquele jogo que você toma 56-0, né? Aí depois você joga agora uma Supercopa contra o Dodgers e toma 18-0, tá? É, sim, também não desmerecendo, mas a gente foi pra um jogo. Acontece isso que acontece no futebol americano amador, né? Você ir pra um jogo, por exemplo, eu fui sem o meu tackle e sem o meu guard titular.
Nossa.
Então você chega no jogo por ser longe, às vezes os caras vão fazer curso, então os caras não ganham, né? A maioria não ganha pra isso. Então é um jogo que eu acho que o nosso time poderia ter surpreendido, porque o Dodgers já não vinha com aquele time da Supercopa do ano passado, né?
Uhum.
Mas acabou combinando com isso aí, né? O nosso quarterback tinha perdido a bola um dia antes. Ficou não, né? Desculpa de aleijado é muleta, mas foi um jogo, nada deu certo. É assim que acontece, de vez em quando.
Mas voltando ainda pra 9 de julho lá, o Defenders acabou com a temporada regular com uma campanha 2-2, né? Aí foi pro Wild Card, acabou perdendo pro Ocelotes por 35-18. Uma melhora significativa na equipe, né? Qual a avaliação que vocês tiveram, então, após a disputa da 9 de julho, né? Chegando até o Wild Card. Enfim, qual que foi o clima aí depois, as avaliações que vocês fizeram do desempenho na 9 de julho?
É uma coisa que o Chico sempre ensinou pra gente, né? Todo jogo ele falava assim pra gente que a gente sempre precisava querer mais. E aí o pessoal, quando o último dia que ele veio aqui, ele falou, vocês têm que querer mais. E a gente conseguiu assimilar isso aí e continuar querendo mais. É, o time não mudou muito daquele time. Entrou alguns jogadores, vieram alguns jogadores que já passaram pelo Alligators, passaram pelo próprio Paulínia, pra reforçar, mas o time é praticamente o mesmo daquele lá, né? E a assimilação foi essa. A gente pensou, pô, se a gente chegou aqui na Taça 9 de Julho, no segundo campeonato, e já conseguiu chegar no Wild Cards, jogamos com uma equipe que, nossa, cara, o Ocelotes é muito forte. É um time, assim, eu falo forte de força, de bruto
física,
mesmo.
Física, força física.
nosso time não era jogo pro Defenders aquele jogo, sabe? Era um jogo onde que eles arrastavam nosso time 5 jardas a cada down, e aí que não tem como parar, né? É. Tentamos de tudo, mas foi isso aí. O time só pensou em evoluir para o próximo campeonato.
Bom, então assim, de mudança significativa mesmo do final da 9 de julho para a Supercopa esse ano, foi mais a saída do Chico mesmo, né? Que foi para a Ponte Preta.
Isso, mas só que é mais conhecimento, né? A gente já não entra aquele... Já tem um pouco mais de experiência, né? Querendo ou não, terceiro campeonato, você já tem uma bagagem, uma malícia em algumas coisas, entendeu? Coisa que a gente não tinha nos primeiros jogos.
É, e uma coisa importante também é que vocês não tiveram muita variação dos jogadores, né? Vocês conseguiram manter, né? O elenco, assim, a base, enfim.
Bom, na Supercopa, né, que... Defender já tá 4-1 na campanha, né? Na temporada regular. Que é a melhor 5-1. Campanha. 5-1.
É, ué. Por quê? A gente jogou dois jogos contra
o 5-1. É verdade. É que teve jogo no lado.
Oficialmente 4-1, mas, né?
Esse jogo contra o Alligators aí é algumas coisas assim, eu ouvi alguns erros, tanto por parte da federação, quanto por parte do próprio Defenders. Então, assim, eu não sei se eu posso falar exatamente o que aconteceu, pra não gerar mais polêmica, mas o time entrou sem alguns jogadores com calça pad. Nos campeonatos anteriores não era cobrado. Aí houve a reunião, uma reunião, né, dos presidentes da FEFASP, onde ficou decidido que seria cobrança dos pads. Mas naquela correria de sai time, entra time do campeonato, monta SPFL, na discussão a gente acabou entrando tanto na discussão de tabela, de tudo, que a federação, a gente não conseguiu a ata da reunião, e até mesmo a ata não constava isso. E o time foi achando que ia ser como a Taça 9 de Julho, como a Supercopa de 2015. E chegando lá, ficamos sabendo que não podia jogar sem as calças. Aí, ok, o que a gente faz? Vamos pedir autorização para alguém da federação. Aí um representante da federação autorizou, mas ele não tinha o conhecimento necessário para isso, né? Não era o Piunti, era um outro representante.
Entendi.
E não tinha também a autorização do Teslenko, que é da arbitragem. Ok, começamos o jogo, né? Aí o presidente do Alligators viu que a gente tava sem as calças, reclamou. Aí a gente falou, não, quer continuar o jogo ou quer cancelar? Ah, não, vamos continuar o jogo pra não dar problema aí, já tá todo mundo aí.
Ele fez um evento, né?
Fez um evento, o Paulo Mancho tava lá, então não vamos estragar o evento, né? Falei, tranquilo, vamos continuar o jogo. E continuamos o jogo. Aí depois ele entrou em contato com a federação, acho que é, né, o direito dele, tem que fazer isso mesmo. E aí a federação, como viu a situação, falou, não, vamos deixar quieto, vamos fazer outro jogo no final. Mas foi isso, nada demais, assim, a gente não... Sabe, tentamos, de todas as formas, manter o jogo pra não ter que ter esse... Porque, querendo ou não, a gente fez um jogo com uma semana.
É um custo a mais também, né?
É, que a gente teve que arcar, esse também foi a nossa despesa, porque, tipo, a gente tava errado, né, também. Mas ainda foi melhor do que tomar o W.O., né?
Ah, sim, com certeza. E, mesmo que esse jogo acabou, no final das contas, mesmo se vocês perdessem agora, não ia mudar nada, assim, ia mudar... A força do pra depois os classificados, né, o seed, mas a classificação ia continuar garantida. E só pra quem tá ouvindo não sabe direito, esse foi o jogo de abertura do campeonato, né, o Defenders contra o Podolski Alligators, e na ocasião o Defenders venceu por 42-0, aí agora já perto do final da temporada regular saiu a decisão da FEFASP de anular a partida, né. O jogo foi remarcado, aconteceu no último domingo, e o Defenders venceu por um placar maior, né? Aplicou o seu primeiro barriguinha mole, hein? 61-0. Então, acabou só aumentando, né, o saldo aí do Defenders.
É, por um lado foi bom. É. O Alligators hoje eu vejo eles como o nosso maior rival, né, regional.
Sim.
Né, criou-se essa rivalidade dentro de campo, porque a gente tem bastante amigo lá. Eu gosto de jogar contra os Alligators por causa disso, porque tem essa rivalidade. O Alligators tá com um time muito novo, então é muito jogador ali que promete ser ótimos jogadores, mas ainda tem falta aquela experiência que a gente tinha no começo, né? E eles estão reestruturando o time novamente, montando alguns jogadores da base. Mas, então, eu é gostoso, mas eu preferia, acho que pra torcida, pra quem assiste futebol americano, isso não é muito bom, né? Você ter jogos elásticos, né? Eu cheguei no meu serviço, o meu chefe falou, ei, esse futebol que tá jogando aí, você tá jogando... os times não são bons, entendeu?
Jogando contra quem, né?
Querendo dizer isso, né? E não é assim, o Alligators é um time de tradição, entendeu? O John faz um belo trabalho lá, na base principalmente, ali o Alligators ali é, na base eu vejo que eles têm muito futuro, porque eles investem e treinam bem, entendeu? Mas é isso aí, ninguém vê que a gente enfrenta um Rio Preto Vailers, que tem tradição no futebol americano, ganhou apertado? Ganhou. Enfrentamos aí o Araçatuba Touros, que também é um outro time de tradição, foi uma vitória um pouco mais folgada. Aí você chega contra um Votuporanga Mohawks, que vinha perdendo todo mundo, e toma um susto daquele, que aquele jogo lá, eu falei, poxa, pois agora é. A gente perdeu.
Entendeu? É, como que foi essa... Eu também, olhando assim, você fala, pô, ó, venceu o Vailers, venceu o Touros, né? Aí é o que você falou, o Mohawks, né? Tanto que o Mohawks acabou com uma campanha 1-4, né? Uma campanha negativa. Esse jogo, o que aconteceu nesse jogo aí? Os caras deram tudo ali, vocês não estavam num bom dia também?
A gente tava num bom dia, cara. É que eu falo pra você, esse que é o maravilhoso do futebol americano, né? Aquela coisa bonita, a vontade.
Legal.
Teve uma hora que eu vi aqueles caras correndo, levando o time ali, que era na raça, na vontade. Tanto que no final do jogo, eu fui no huddle deles, pedi licença pra falar. Falei assim, se vocês tiverem essa mesma vontade aqui, eu tenho certeza que vocês são a equipe que vai disputar o playoffs. Independentemente de falar, mas na outra chave teve um time que ficou 3-2 e não classificou, e eles 1-4... classificou.
Uhum.
Porra, a NFL também é assim. Quantos times que não classificam com campanha menor que a de outro?
É, já era previsto no regulamento, né? Não tem
isso. Mas eu acho que eles têm que manter essa essência. O time é um time poucos atletas. Só que aquela vontade, pelo amor de Deus, eu ainda falei pro 33 deles, vocês estão possuídos pelo ritmo ragatanga aí. Porque... Cara, que susto aquele dia. Foi o jogo mais difícil. E eu gostei, por quê? Porque é um rival de divisão, né?
Sim.
E você pensar, não, aqui a gente nessa divisão aqui, a gente já tá classificado tranquilo, e aí? Se a gente perde deles lá? Podia ser outra história, né?
Verdade. Depois aí o Mohawks acabou vencendo aí o Alligators por 27-15 e foi o segundo classificado aí dessa divisão de vocês.
Sim.
Bom, agora sim, então, vamos falar das quartas de final, né, que está para acontecer. A gente está gravando aqui alguns poucos dias antes, né, do jogo. Mas aí, o que esperar, né, do Lemmy Lizards nessas quartas de final? Apesar do Lizards também não ter feito uma temporada regular muito boa, né, acabou com uma campanha negativa também, 2-3, né, 2 vitórias, 3 derrotas. Mas, apesar disso, é uma equipe, né, que merece ser respeitada, né? O que vocês estão esperando desse confronto?
Exatamente isso, uma equipe que merece ser muito, muito respeitada, né? Uma equipe tradicional. O que eu tô esperando do confronto, na verdade, é... Não sei, eu acho que vai vir um time que vai vir um pouco com o javali entalado, né, na garganta, porque, querendo ou não, o Defenders foi o único time que ganhou deles na 9 de julho, que eles vieram a ser campeão. Então, querendo ou não, a gente, vamos dizer assim, manchou um pouco a conquista deles, né?
Uhum.
Então, com certeza, eles não vão vir, tipo, com muitos amigos, né? Mas eles podem esperar também que o javalizinho é pequenininho, mas é feroz, né? E a gente vai com tudo. Até porque a gente vai jogar na casa deles, né? Mesmo classificando em segundo aí, tem uma norma da federação que diz que o mando de campo nos playoffs é da federação. E pra não ter muito time em trânsito ou que todo mundo viaje muito, exemplo, a gente ia ou pra Jundiaí ou pra Sorocaba, então decidimos fazer no meio pra todo mundo, né? Tanto pra Sorocaba, tanto pra Rio Preto, quanto pra Jaboticabal.
Mas se houvesse a possibilidade, vocês teriam interesse de fazer em Jaboticabal?
A gente chegou a pedir, mas a federação decidiu por optar pelo Leme.
Aliás, o mando de campo assim faz muita diferença, tirando o fator viagem? Você acha que a torcida tem peso pra isso, pra dar uma ajuda no time?
No caso de Leme, quando você fica ali do lado, ali que eles colocam você do lado da torcida, é o campo e algumas jardas pra trás já fica arquibancada. E os jogadores têm que ficar praticamente pressionados ali naquela grade e a torcida é um pouco...
É muito amistosa, né?
Quando a gente só perdia que a gente ia pra lá, eles até que gostavam vendo do Defenders, mas eu acho que agora não vai ser tanto assim, não.
É, ele ali é coladinho mesmo ali, ó, arquibancada com a sideline, né?
Cheguei a pedir pra se eles pudessem deixar, né, como a gente teve uma campanha melhor, apesar de que isso não faz nenhuma diferença no regulamento da federação, vai deixar pra gente ficar do outro lado, mas ainda agora eu não tive resposta sobre isso.
É interessante, um pedido, né, que daria um pouquinho...
Uma vantagem.
É, uma vantagem, mas dado pelas campanhas também, né, assim...
É, mas quem sabe, se a gente ficar do lado da torcida e também eles falarem muito, a gente também não tenha mais gana de ganhar ainda.
Se motiva, né, ainda mais. Bom, e qual a avaliação que você faz do Defenders, pegando só pelo menos então essa temporada regular até agora, esse ano? Dá pra avaliar já ou não? Tem que esperar acabar tudo de uma vez?
Eu acho assim, playoffs é outra realidade, né? É. Eu acho que me surpreende se o Mohawks der bastante trabalho, quem sabe vencer o Paulista. Apesar que o Paulista tá com uma equipe ali que eu vejo dificilmente o Mohawks saindo vencedor daquele confronto. Mas a avaliação do Defenders é que, pra mim, até agora foi ótima, sabe? Não tem um time que entra em campo e não é igual as outras temporadas que você via, tomava ponto, começava a baixar a cabeça, já ia se acanhando e não tinha reação. Agora não. O time toma ponto, vai pra cima, faz ponto e sempre o pessoal motivado. E acho que a vontade de vencer que prevalece ali, independentemente de tudo. A gente pode estar com qualquer dificuldade, a gente supera e vai pra cima. Eu acho que vamos ir longe na Supercopa ainda. Eu tenho certeza disso.
Em breve saberemos. Ou já sabemos, né? Dependendo de quando você estiver ouvindo o programa. O Defender já passou para semifinais ou não, né? Não sei.
Apesar que a gente já veio mais longe do que a gente já foi em qualquer outro campeonato.
Sim.
Mas, e agora? Eu perguntei pro pessoal, qual que é o seu objetivo? Até onde você acha que você pode ir? Vamos arriscar. Quem sabe uma final, por que não?
Ele tá falando todas as minhas dúvidas, eu não tô gostando disso. Todas as perguntas que eu tinha montado na cabeça, tipo, meu, esquece, não tem mais. Ele respondeu todas já. Sacanagem isso aí. Playbook foi dado entregue já.
Leram seu playbook.
Total.
Mark.
Bom, queria saber mais agora qual é o plano pro segundo semestre, né, depois do fim do campeonato.
Isso tá pensando seriamente em não disputar campeonato agora no segundo semestre. O Defenders gostaria de fazer bastante evento pra tá... Apesar que a gente já tá começando a ser bem divulgado na cidade. Hoje, por exemplo, um fato estranho, eu tava no banco. Aí alguém comentou que eu jogava futebol americano. Aí o cara falou, você joga no Defenders? Falei, eu sou presidente, né? Falei, a gente tava vendo lá no site da Six Points, vão comprar alguns produtos de vocês e tal. Falei, nossa, tipo, assim, o time tá começando a tomar uma proporção aqui na cidade aqui, onde o pessoal passa a ver assim, é um time admirável, um time de guerreiros, e depois do jogo na Nipo e o jogo em Monte Alto, começaram a vir bastante pessoal da mídia perguntar. Então, eu queria reforçar isso, e nesses 6 meses fazer bastante amistoso na cidade.
Legal.
Então, não assim um amistoso, fazer um evento, né?
Sim.
Trazer banda no meio, no intervalo, com som, com narração, tudo certinho. Fazer um torneio, um quadrangular, pra poder reforçar isso, porque, querendo ou não, o custo de viagem, o custo que você tem no campeonato não é tão pequeno pra uma equipe. E a gente ainda não é uma equipe estruturada financeiramente, entendeu? E nem com equipamentos. É uma equipe que tá aqui, que tem hoje tem bons jogadores, tem um conhecimento bom, mas ainda falta bastante equipamento pra equipe, falta um pouco de caixa pra gente poder fazer alguma coisa e ter certeza que a gente vai estar... um respaldo ali, entendeu?
Me agrada muito ouvir esses planos do Defenders aí de...
É, porque só jogar. E o bom é que, nosso, como eu falei, nossos jogadores são jogadores que... são jogadores fiéis, não é aqueles caras que... você vai jogar campeonato? Vou.
Ah, tá. Uhum.
Senão eu não jogo, se não jogo campeonato, entendeu? Então, são jogadores que são... Tipo assim, tem aqui como uma família. E o bacana é que a gente não é só no jogo. Nos treinos a gente se encontra e a gente vai no treino pra ver um outro, pra se divertir também, às vezes, entendeu? Então é isso que eu acho que é legal.
Pô, bacana, acho muito legal isso daí. É uma preocupação bacana assim, que vocês estão tendo com o time, de não querer dar um passo maior que a perna também, sempre estar em campeonato, e, enfim, que realmente é o que você falou. Os, vão gerando custos, né? E esse lance também de querer reforçar a imagem do time com a cidade, né? De promover, é bem legal também. Outros projetos, assim, outras modalidades, por exemplo, o Defenders não teriam interesse, talvez, de começar...
Flag Football.
Flag. Flag, base, categoria de base, algo do tipo.
Exato, também é outra coisa que a gente queria investir nesse, esse meio de ano pra frente, né? É, num flag feminino, 5x5, que eu tô vendo aí...
Aí,
tô vendo bastante, bastante aí as meninas aí disputando o Mundial e tal. E também base, né? Porque, querendo ou não, se a gente não implantar aquilo ali desde o começo ali, a gente não vai despertar sempre num... Porque você pega um cara já, que já tá aí, como é que se diz? Um cara que tem outros afazeres e tal, tenta pôr o futebol americano na cabeça dele, é difícil. Mas se você fizer isso com uma criança, ela já passa a ter aquilo como prática, né? Vira a rotina dela, né? Vira o cotidiano dela de gostar do futebol americano.
Acho que você deveria investir sim numa base... Eu acho muito importante pro time ter... Eu acho que você ganha até como torcida, de eles sendo espectadores, assim, eles entendendo mais pra frente o jogo. Eu ia perguntar mesmo se tinha time de base pra vocês, como que era essa fidelidade dos seus jogadores. Mas o Du perguntou, então... Mas eu acho que é muito justo de vocês criarem. Pela história que você tá me contando, é muito legal. Eu acho que deve valer muito a pena.
É, porque o time, a estrutura que a gente quer adquirir é exatamente isso. Isso faz parte da estrutura, né? Você ter material humano no futuro. Porque eu já tô com 30 anos, lógico, posso jogar mais. Mas só que mais quantos anos, entendeu? E a maioria dos jogadores aqui também. A gente tem jogador aqui que tinha 42. O americano que joga pra gente tem 42 anos.
Nossa, é. Eu acho que pelo caminho que vocês estão indo, em breve vocês vão conseguir colocar tudo isso em prática. E é a minha torcida pra vocês.
Disputar o nacional também.
É isso aí. Quando começar o flag feminino, aí se quiser conversar comigo, que eu tô agenciando a Gi, tá? Então.
Beleza.
Ela joga tanto no ataque quanto na defesa. Ah.
Ela pode vir fazer uma clínica aqui, dar umas dicas pras meninas aqui. Porque eu também não. Eu não entendo muito das regras do 5x5.
Ah, é tranquilo.
Não é tranquilo, não, viu? Vem com essa, não, Eduardo.
Rafael, pô, muito obrigado mesmo por esse papo aí, contando a história do Defenders, né? Nessa evolução que está acontecendo com o time, e as projeções são muito boas, né? Pela conversa que a gente teve aí. É, valeu por aceitar o convite. E, bom, fica o espaço aberto para você aí, quiser mandar algum recado, também se tiver algum patrocinador, agradecer alguém. Enfim, é espaço aberto aí para você.
É, eu queria agradecer ao nosso parceiro, o Blues Burger, né, de Abdicabal. Hambúrguer aqui que é top, caseiro. A galera depois do jogo sempre vai lá encher a pança. O curso de idiomas, né, Luciana Lana, de Monte Alto, que é o proprietário, é o nosso jogador quarterback, o Rob Ox, que também dá 5 bolsas para os nossos jogadores mais engajados.
Pô, que legal.
100% para a gente poder aprender inglês. Eu faço lá, mas ainda não tô arriscando no inglês. Pode ver que os termos aí são meio... meio, bastante errado. Agradecer a Viva Mais e a Opa Academia pelo apoio. Mas aqui em Jabuticabal ainda tá faltando muito apoio da prefeitura, né? Que eu falei para vocês. Tem um apoio, assim, a gente pega um ônibus para ir até Leme, por exemplo, mas todos os custos estão rateados pelos jogadores. E também, campo aqui em Jabuticabal aqui é uma vida. E chega em playoffs, por exemplo... A gente tá treinando, sempre aparece um jogador de bola lá pra tirar a gente do campo.
Putz.
Não tem. Monte Alto, que é do lado aqui, montaram 2 times lá agora, já tem, os dois já tem campo próprio, a gente não tem ainda. Mas é isso aí, eu queria agradecer, né, a vocês, né, pelo espaço, principalmente a você que sempre tá falando sobre o futebol americano aí, e já não tá mais falando do nosso barriguinha mole, né?
É, vocês... Vocês acabaram com barriguinha mole.
Tomara que não apareça mais, né?
É, lógico.
Agora é só aplicando barriguinha mole.
É, o jogo mudou, não é mesmo?
Tem que mudar, né?
Nossa.
Mas é isso aí. Muito obrigado pelo espaço aí e por estar divulgando o Defenders.
O espaço estará sempre aberto para vocês. Eu que agradeço. É, bom, gente, então chegamos ao fim de mais um podcast aqui do 11 Jardas. Esse foi o programa de número 5. Agradecer também a Gi, né, Gi?
Opa, sempre.
De poucas palavras.
Ah, não tem mais o que falar, né?
É. E o Cronos? E o Cronão da Massa? Voltou e nem falou pra galera, né?
Ah, não, foi a surpresa, né? Isso aí é pra quem compra ingresso. Não, mentira, se você quiser ver, você tá convidado, mas é empirascado esse último aí.
É, ou já pode ter acontecido também, né?
Marcos, se você quiser ver também, tá mega convidado. É domingo, 11 horas da manhã.
É nesse domingo?
Nesse.
É. Ih, tem Kaiser Chiefs.
Tudo bem, até eu trocaria.
Bom, Gi, espero você então nos próximos programas também.
Pode deixar, sabe que agradeço sempre o seu convite, né, Du?
É nóis. Até a próxima então, Gi.
Até a próxima.
Mark?
Sou eu.
Até uma próxima, meu.
Até a próxima, que vai ser em breve, né?
Sim.
Espero que sim.
A agenda de podcasts está cheia. Fiquem felizes ou não, né? Se você não gosta. Bom, se você não gosta, você nem tá ouvindo esse programa. Então, você que tá ouvindo, você gosta. Então, fique feliz porque terão vários podcasts aqui pra frente. Até porque a TV 11 Jardas, infelizmente, teve que acabar. Mas nosso trabalho continua no Facebook, no nosso blog, aqui no podcast, no Twitter e no Instagram. Eu sou o Eduardo Willi. A gente vai ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro. Até lá.
Adeus.
O passe é igual ao do Messi, hein? Não esquece.
Vixe.
Ixi, aí, bom.
Ouviu?
Ouvi. Nossa, até cobrou, você viu? Ouviu?
Eu ouvi também.
É, sim, senhora.